Nós estamos ministrando o curso Maturidade no Espírito e essa é a nossa nona matéria, que é chamada Tipos de Oração. Ou seja, nessa nona matéria do cursão nós vamos ver sobre oração. Evidentemente é um assunto muito vasto, muito grande na palavra de Deus e nós não podemos, de fato, cobrir todo o assunto em apenas 6 aulas. Mas nós vamos abordar alguns pontos que, digamos assim, são essenciais, fundamentais, para que você tenha uma vida de oração. Jesus, os discípulos chegaram para Jesus um dia e pediram para ele: Mestre, ensina-nos a orar. Por que você acha que eles pediram isso, além do óbvio, né? Deles acharem que não sabiam? Você acha que eles não oravam? Eu acho que eles oravam. Qual que era a crise deles? É que eles oravam, mas parece que não havia resposta do céu. Então o pedido deles, na verdade, foi: Senhor, ensina-nos a orar uma oração que de fato funcione, uma oração que de fato produza resultado, que traga o céu para a terra. E o Senhor ensinou eles a orar. Muitos seguem a oração do Pai Nosso como se fosse uma reza a ser repetida, porque foi a oração que Ele nos ensinou. Não, quando o Senhor nos ensinou como orar, Ele estava te dando um modelo, é como se fosse um roteiro de oração. Muitas vezes eu sigo a oração do Pai Nosso como um roteiro, mas você não deve orar essa oração como se fosse uma reza que você vai simplesmente repetir diante de Deus. Deus não se agrada com repetições. Repetições não têm o poder de tocar o céu. Jesus disse em Mateus 6,7 que a nossa oração não vai ser ouvida pelo muito falar, pelo muito repetir, não é? Então, quando Ele nos ensina a orar, Ele está nos dando um roteiro. Qual que é o roteiro? Como é que começa? Pai nosso que estás nos céus. Sempre começa relacionando com o Pai. Você não está relacionando com um Deus distante, impessoal, é seu Pai, você é seu filho. Pai nosso que estás nos céus, qual a segunda coisa? Santificado seja o teu, santifique o nome de Deus. O nome de Deus revelado no Novo Testamento é Pai, mas no Velho Testamento tem muitos nomes de Deus. Tem os nomes redentivos de Deus: Jeová Jirê, Senhor Proverá, Jeová Nissi, o Senhor Nossa Bandeira, Jeová Rafá, o Senhor que cura, Jeová Jirê, o Senhor que provê. Mas tem também os nomes de Deus relacionados a seus atributos, né? Como El Elyon, Deus Altíssimo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. São nomes de Deus, santifica, quer dizer, confessa esses nomes. Depois o que vem mais? Vem o teu reino, vem o teu governo, volta Jesus. Mas também vem o teu reino na minha casa, vem o teu governo na minha casa, na igreja, nessa cidade, nesse país, né? Depois, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Então faz tua vontade na minha vida, faz tua vontade na vida da minha família, dos meus filhos, do meu cônjuge, faz tua vontade na vida da igreja, faz a tua vontade. Nem sempre a vontade de Deus é feita, mas nós temos que orar para que seja, né? Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Depois vem o quê? O pão nosso e cada dia dá-nos. O Senhor ensinou você a orar por provisão. Pode ser o pão espiritual, mas pode ser também um pão natural. Pede para o Senhor, não é? Todo o que pede, recebe. Nenhum filho tem que passar necessidade, porque o Pai dá provisão. O pão nosso e cada dia dá-nos hoje. O que mais? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ok? Então, perdoa as nossas ofensas. É preciso que você entenda que Jesus ensinou essa oração antes dele ir para o Calvário. Ok? Mas a base do perdão já era Cristo. Porque todos os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para Cristo. E não existia perdão no Velho Testamento sem sangue também. Só que hoje nós temos o sangue do Cordeiro de Deus. Você pode confessar: eu creio que meus pecados estão perdoados, o Senhor já perdoou. Mas também você deve orar: Deus, livra-me de guardar ressentimento, livra-me da mágoa, livra-me da justiça própria, livra-me de achar diante do Senhor que eu tenho alguma justiça. Não tem, minha justiça é Cristo. Depois, não nos deixe cair, hein? Então, ora para o Senhor te livrar da tentação, mas se porventura você passar por ela, ora para Ele te preservar no meio da tentação, e livra-nos do mal. O que é o mal? Qualquer obra do diabo é um mal. Pecado é mal, mas também o mal pode ser a tragédia, a calamidade. O mal é a seta que voa de dia, né? A mortandade que assola ao meio-dia. O mal são os vírus e bactérias. O mal é a língua mentirosa. O mal é o homem violento. O mal é a mulher perniciosa e pecadora. O homem sedutor. Tudo isso é mal. Sua oração tem que ser: Pai, livra-me do mal. Livra-me desse dia de todo o mal. Toda armadilha que o diabo está planejando, livra-me. E termina então com louvor, porque teu é o reino, o poder e a glória. O reino não é meu, o poder não é meu, a glória não é minha, e eu dou para o Senhor, porque é o Senhor. Então veja, você pode orar todos os dias. Todos os dias você segue o mesmo roteiro. É como se fossem temas de oração. Quantos dizem amém? Então, o segredo de uma vida cristã frutífera é oração. O segredo de um cristão abençoado é oração, mas não é só oração, é oração respondida. Oração respondida. A diferença entre um crente vencedor e um crente derrotado é oração respondida. O dito segredo que muita gente às vezes quer saber, não é? O segredo do ministério, o segredo da prosperidade, o segredo da saúde, o segredo de um casamento feliz, qual que é o segredo? Oração respondida. Alguém pediu e Deus deu. O homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for concedido. Mas Deus quer dar. Jesus disse: pede, porque todo o que pede, e se você recebeu, qual que é o segredo então? A oração, você pediu. Eu sei que parece tão simples, não é? Pastor, quer dizer que é assim? Eu quero prosperar, eu peço? Exatamente. Quer dizer que assim eu quero vencer o diabo, eu peço? Exatamente. Quer dizer que assim eu quero ter um casamento feliz, eu peço? Não importa o que você precisa, apenas peça. Portanto, peça muito. Essa também é uma diferença entre o crente que tem uma vida abundante, frutífera, e o que não tem. Esse crente religioso, ele não pede. Ele tenta por ele mesmo fazer, tenta descobrir uma maneira de fazer, tenta ver qual se tem uma metodologia, passos que ele pode seguir para conseguir mudar a circunstância. Mas o crente espiritual, ele pode até fazer essas coisas depois, mas a primeira coisa que ocorre ao coração dele é: vou orar sobre isso. Vou orar sobre isso. Então, o que é a sua história? Sua história com Deus? Sua história com Deus é a história das suas orações que foram respondidas. Então, o crente que não tem experiência de ter oração respondida, ele não tem história com Deus. Ele não tem história para contar. Ele não tem como edificar o outro com um bom testemunho da fé, porque ele não orou, e se orou, a oração dele não funcionou, então não adiantou. Porque não é a oração em si, é a resposta da oração que nós estamos atrás. Ainda que a oração seja um fim em si mesmo. Ter comunhão com Deus é um fim em si mesmo, ok? Mas agora eu não estou falando desse aspecto, estou falando do aspecto da oração que tem um objetivo. Eu tenho um pedido, eu tenho uma causa, eu tenho um problema, eu tenho algo que eu preciso do Senhor. Então, o meu alvo é que isso venha à luz, aconteça, que o braço dele se estenda e eu receba a sua bênção. Amém? Então é muito bom conversar com homens de Deus, já mais velhos, né? Eu tenho meu sogro, foi pastor durante muitos anos, hoje ele está aposentado, já é bem velhinho. Mas às vezes a gente vai conversar, ele fica contando as histórias do seu ministério, e as histórias do ministério é: quando aconteceu tal coisa, eu entrei para o meu quarto e orei, e Deus fez enquanto eu orava. É a história dos homens de Deus, é a história de alguém que clamou no meio da aflição, eu gritei por ele, ele me socorreu. Quando ia acontecer tal coisa, eu olhei para o céu, gritei por ele, e ele enviou os seus anjos. Essa é a história dos homens de Deus, é a história de oração. Não pode ser a história dos grandes feitos, porque eu fiz. Sabe, eu sentei aquela ideia, eu sou uma pessoa muito engenhosa, então eu fiz. Veja, essas histórias, isso te cansa a alma. Mas quando você começa a ouvir alguém contando a história dele com Deus, as suas aventuras com Deus, suas aventuras com a fé, aventuras com a oração, o seu coração fica cheio, cheio de alegria. Então essa é a sua história. Você deveria parar para pensar de vez em quando: qual tem sido a minha história? Qual tem sido a minha história? O que eu vou contar para os meus filhos? O que eu vou contar para os filhos da fé? Não é? é a resposta de oração. Nós buscamos muita ajuda de homens. Pastor, é errado buscar ajuda de homens? Não, mas você perde a chance de ter uma história com Deus. Você quer buscar ajuda de homens? Busque. Se tem um homem que pode te ajudar, amém. É bênção de Deus que você tem esse privilégio, não é? Normalmente eu não tenho ninguém para me ajudar, porque meus problemas são muito maiores do que quem vive perto de mim. Então, quando eu tenho problema financeiro, nem me ocorre procurar ninguém, porque ninguém que eu conheço pode me ajudar. Entende o que eu estou dizendo? Quando há um problema ministerial, não me ocorre procurar ninguém, porque não conheço ninguém que está na posição de poder me suprir, porque meu problema é grande, às vezes, demais para quem está do meu lado. Mas isso acaba sendo uma grande vantagem. Por quê? Porque todas as vezes, a primeira coisa, e é, talvez a única coisa que eu posso fazer é, eu vou orar. Eu vou orar e algo vai acontecer. Deus vai ouvir do seu santo templo e vai enviar o seu anjo e vai fazer um milagre na minha vida. E aí, quando o milagre acontece, sua fé é fortalecida e você ora mais da próxima vez. Então, eu sempre falo para os irmãos, quando você tiver um problema, antes de procurar alguém, procure a Deus. Antes de conversar com alguém sobre o problema, faz um teste, conversa com Deus. Porque quando o homem te atende, é bom. Mas quando Deus te atende, é glória, é diferente. É diferente. Sua história vai ser contada diferente. Então, nossa vida cristã se torna uma religião vazia se a oração não funciona. Nosso culto vira só um ritual onde as pessoas mecanicamente repetem palavras, como acontece em muitos lugares, se a oração não é respondida. Tudo depende de oração respondida. Entende? No final das contas, nós temos falado tantos fundamentos aqui na vida de um novo convertido, não é verdade? Tantos. Não é? Mas a oração, apesar de eu ter demorado 9 matérias para falar, não fique pensando que ela está lá no último lugar. A oração é a primeira, na verdade. Porque a primeira coisa que você faz para ser salvo é o Espírito Santo põe em você uma oração. Salva-me, Jesus. Essa é a primeira coisa. Aí você é salvo. O Espírito Santo põe no seu espírito um clamor. Deus, tem misericórdia em mim, que sou pecador. É uma oração. Imediatamente a misericórdia vem. Então tudo começa com oração, é feito por meio de oração, no final vai ter oração, o céu é cheio de oração. A Bíblia fala que Jesus ora, até hoje, Ele está orando, intercedendo por você, como sumo sacerdote, Ele ora. A Bíblia fala que o Espírito Santo ora, e tem crente que não quer orar, oh Deus me ajuda. Entendeu? Quer dizer, o Senhor Jesus na glória está orando, agora mesmo Ele está orando, o Espírito Santo dentro de você está orando, clamando, porque a oração enche tudo, enche a terra e enche o céu, diz a palavra de Deus, que vai ter um momento em que a oração vai cessar, sabia disso? A Bíblia fala que pouco antes do Senhor começar a derramar a sua ira sobre a terra, haverá silêncio no céu. Haverá silêncio no céu. Está lá em Apocalipse capítulo 8. Haverá silêncio no céu. Sabe o que significa ter silêncio no céu? Não sei se você já leu. A Bíblia fala que querubins e serafins cantam e clamam diante dele dia e noite, ininterruptamente. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas naquele dia os serafins vão se calar. Haverá silêncio no céu. Naquele dia os anjos que clamam continuamente não vão clamar. Naquele dia o filho que intercede não vai interceder. Naquele dia o céu vai parar. Porque Deus vai executar o seu juízo. A oração cessa quando o juízo começa. Mas sobre você jamais virá o juízo de Deus. Você já passou da morte para a vida. Você não entra em juízo, disse Jesus. Não entra jamais. Então, na sua vida, nunca deveria haver silêncio no seu espírito, porque jamais virá. Mas a Bíblia fala que naquele dia, mesmo depois de ter meia hora de silêncio no céu, você pode achar pouca coisa, mas você fazer um culto, ficar meia hora em silêncio, você vai descobrir o tanto que é cumprido. Todo o céu reunido, a Bíblia fala que os anciãos, que são criaturas, anjos, né, da mais alta categoria, junto com os seres viventes, que são só quatro, mas também são os seres angelicais mais poderosos do universo, eles vão pegar as orações e misturar com incenso. E depois vão até o altar que está diante de Deus e vão pegar as brasas. E vão pegar essas brasas e vão misturar com a oração e o incenso. E depois vão jogar sobre a terra. Eu amo essas cenas. Porque quando isso acontece na Bíblia, a terra vai tremer como bêbado. A terra vai tremer como bêbado. Né? Bom, mas eu não quero falar de Apocalipse hoje. Hoje eu quero falar da sua oração, da sua vida de oração. Ok? Então, se a oração realmente é essa coisa poderosa que eu estou dizendo, filho, então não existe nada mais importante do que um crente ajoelhado no seu quarto, orando a um Deus que pode todas as coisas. Não tem nada que o diabo teme mais do que quando você desiste das suas estratégias, se desiste da sua força, e você entra para o seu quarto e ajoelha, e você fala, eu vou orar. O inferno treme. O inferno treme. Porque é nesse momento que as coisas acontecem. Então, você quer saber o segredo de qualquer coisa na vida de qualquer homem de Deus, já estou te contando, não é segredo. É porque ele orou. É porque ele pediu. Pede você também que você ganha. Pede você também que ele te dá. Amém, querido? Amém. O segredo da vitória é oração. Oração é que é esse explosivo celestial. E é isso que o diabo tenta impedir de toda maneira. Pastor, mas muitos oram e não recebem. Tiago diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes. Qual que é o diagnóstico de Tiago? Porque vocês não oram. Pedir aqui é um sinônimo. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. Se pedisse, não tinha problema. Me parece certas coisas auto-evidentes, mas é impressionante como é algo que as pessoas pensam por último, porque elas querem algo que envolva alguma engenhosidade. É muito melhor participar de uma conferência, um seminário, um simpósio, para ensinar você a multiplicar célula, do que dizer para você não multiplica porque você não pede. Se pedisse, Deus te dava. Porque para fazer isso, não precisa de simpósio. Entendeu? Fica simples demais. Uma crítica que me fazem frequentemente é essa: você faz as coisas parecerem muito simples. Não é tão simples assim, dizem para mim. Eu falo, se não é, o azar é nosso. Agora, se é, acredite em mim, você vai sair ganhando. Entende? Eu não estou dizendo que as coisas são simplistas. Na verdade, a oração envolve, quando você começa a pensar e meditar no assunto, envolve uma complexidade extraordinária. Mas é muito simples um filho pedir para o pai. Não tem nada mais simples do que isso. É um pedido simples. Dá-me, dá-me, dá-me. Senhor, eu quero. Simples dessa maneira, o Senhor está dizendo, peça qualquer coisa, peça em qualquer tempo, peça em qualquer direção, mas pede. Tiago está dizendo, eu sei que você gosta muito da segunda parte que diz, né? Pedis e não recebeis, porque pedis. Então nós ficamos muito focados nesse pedir mal. Existe o pedir mal, vou falar agora mesmo sobre ele, mas o pedir mal só vem muito depois. A principal causa, diz Tiago, não é que você pede mal, a principal causa é que você não pede. Tem que pedir, simples, dessa maneira. Pedir tudo, eu peço tudo. Esse dia eu pedi um painel de LED. Pastor, você perde tempo com isso? Eu perco. Eu peço tudo que eu quero. Se eu quero, eu quero. Essa coisa de você querer parecer gente muito grande é muito ruim, você sabe? Ah, eu não vou pedir um carro para Deus. Então não peço, o azar é seu, eu peço. Entendeu? Eu oro até para lugar para estacionar em shopping. Entende? Eu tenho falado isso há muitos anos. E acredite, é verdade, eu oro. Por quê? Porque eu não tenho tempo para ficar perdendo, procurando vaga. Ele pode enviar um anjo e me resolver isso rapidinho. Entende o que eu estou dizendo? Então, não importa o problema, peça. Você sabe, Deus tem prazer quando você é como criança. Mas não ser como criança na mente, na maturidade, mas ser como criança no coração. Como é que é criança? Criança fica alegre com o brinquedo. Criança pede o que está no coração dela. Criança é espontânea. Seja espontâneo com seu pai. Em vez de você ficar com inveja, pede. Eu vou falar isso em algum momento, mas eu vou adiantando para você. A oração é o segredo de vencer a carne. A oração é que te livra da lei. Pastor, como que é isso? Por quê? O que que é a lei? A lei é uma série de negativos. Você percebeu isso? É uma série de negativos. Então, o que que a lei diz? Não matarás. Como é que a oração resolve isso? Em vez de você ficar querendo matar, ora para Deus que Ele faz vingança por você. A lei diz, não roubarás. Em vez de tomar o que é do outro, pede o seu pai, que é muito rico, e ele vai dar para você. Pode dar até mais para você. Não cobiçarás. O que significa isso na oração? Não fique com inveja de ninguém. Não fique cobiçando nada dos outros. Seu pai é muito rico. Vai lá e pede para ele que ele te dá. Não importa o negativo do Velho Testamento, a resposta está sempre na oração. Pede. Não adulterarás. Por que você está querendo adulterar? Por que você está querendo? Você quer uma mulher? Pede, Deus te dá a mulher. Eu tenho a mulher, mas ela não está me satisfazendo. Pede que Deus muda ela. Você, aleluia. Pede que Deus muda. Você não tem que ir adulterar. Entendeu o que eu estou dizendo? Não mentirás. Não mentirás, não dirás falso testemunho. Por que que normalmente as pessoas mentem? Mentem por medo. Por que que crianças mentem? Por medo. Mas o que que a oração resolve? O pai diz, não precise mentir, apenas deixa que eu resolvo para você o problema. Não precise mentir, manda vir conversar comigo, eu resolvo para você. Então veja, não importa o mandamento, a lei diz não, mas o Novo Testamento diz sempre para você fazer o quê? Ore, peça. Peça. Tão simples. Ok? Então veja, a gente às vezes estuda sobre várias óticas, vários ângulos, a palavra de Deus tem essa riqueza extraordinária, mas quando chega na oração, as coisas ficam extremamente simples, essa que é a verdade. Quando a gente aborda qualquer assunto a partir da oração, no final das contas, fica muito simples, porque tudo se resume num relacionamento de filho com pai, de um pai amoroso, generoso, que quer dar, só precisa de um filho que peça, só. Então, há tanta coisa que Deus quer fazer. Pastor, por que que ele não faz? Bom, não é o nosso assunto agora, mas já vou logo adiantando. Deus é gentil, amável, manso, humilde. Deus não força você a nada, nem a amá-lo, nem a ser abençoado ele te força. Você tem que querer, você tem que vir e pedir. E por que que ele não dá tudo uma vez? É porque Deus também... Ele ama você. E essa é a maneira que ele tem de ter você com ele. Não é verdade? O que que bons pais fazem? O menino gosta de chocolate. O pai dá para ele 10 de uma vez? Bons pais não fazem isso. Bons pais deixam o menino ver que ele tem muito, mas quando ele perde, ele dá 1. Aí o pai fala o que para ele? Quando você quiser outro, você volta. Que eu tenho mais para te dar. Entendeu esse volta? Quando você quiser mais, eu tenho aqui. Só falar comigo. Esse é o pai sábio. Mantém o filho próximo dele. Ah, mas o menino está indo interessado no chocolate. Deus aceita. Deus está aceitando. Eu estou aceitando, imagina Deus. Crianças são interesseiras. E você também é. Ah, Deus não vai me ouvir. Vai. Deus vai te ouvir. Porque se ele fosse te ouvir, porque você tem o coração mais puro do universo, estava perdido. Nunca ele iria te ouvir. Ele te ouve porque você é filho. Só por isso, você é filho. Ele vai resolver os seus problemas, ele vai consertar o seu coração, às vezes meio desalinhado, ele vai disciplinar, ele vai fazer o que for preciso, mas acredite, você é filho. Se dói em você, dói nele. Se incomoda você, incomoda ele. Se você pede, ele vai ouvir o seu grito lá do jardim e vai sair correndo para ver o que aconteceu. É assim que funciona com Deus. Entendeu? Ah, pastor, mas às vezes eu tenho que clamar chorando. É igual criança. Deus deixa chegar nesse nível também. Deus permite isso, mas é tudo para desenvolver relacionamento. Né? Quando as minhas filhas eram pequenas, Então, eu chegava em casa, às vezes, final do dia, elas tinham ido para a escola, mas, normalmente, eu estava cansado. Às vezes, eu ficava na televisão, passando canal, né, que é o lazer predileto da maioria dos homens. Ele não quer ver nada, ele só quer passar canal. Então, eu faço isso frequentemente, quando eu estou, assim, precisando de relaxar. Como diz a minha esposa, né? Ela vive encucada, por que que eu gosto de passar canal? Eu falo, nem eu sei explicar. É uma coisa que Deus criou, assim, vem no gen. Então, minhas filhas chegavam, eu estava lendo alguma coisa, elas queriam minha atenção, mas não tinha, porque eu estava cansado. Eu fazia de conta que estava prestando atenção. Pai, olha o que que eu fiz. Eu olhava assim, como quem olha qualquer coisa, eu falava, ah, que lindo. Quer dizer, não tinha minha atenção completa. Mas se elas iam para o jardim e elas, de alguma forma, se machucavam e elas gritavam, pai, o que acontecia? Elas tinham minha atenção completa, instantânea, rápida. Entendeu? Assim também é com Deus. Às vezes você acha que Ele não está ligando para você, ainda que Deus nunca faça isso, Deus não é como nós. Mas a sua impressão, às vezes, é essa. Que parece que ele não está se importando muito com algumas coisas, mas acredite em mim, quando o seu coração apertar e você com o coração apertado gritar por ele, ele virá como um raio sobre você. Essa é a promessa, essa é a história e essa é a experiência. Amém, meus irmãos? Bom, quando a gente fala de oração, nessa primeira lição eu quero falar de algumas coisas bem gerais, princípios bem gerais, depois a gente vai aprofundar em alguns tópicos. Então, primeiro é que Paulo diz em Efésios 6,18, para nós orarmos todo tempo com todo tipo de oração. Essa expressão, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, Paulo está dizendo o seguinte, ore em todo tempo, todo tipo de oração. Isso significa que existem, na palavra de Deus, tipos de oração. Por que é importante saber que existem tipos de oração? Isso significa, então, que você precisa de ter uma abordagem para cada um deles. A maneira de orar um tipo, talvez não seja apropriada para um outro tipo. A maneira de você chegar diante de Deus com um tipo, exige conhecer, vamos dizer, regras, princípios daquele tipo. Então, isso envolve sabedoria, isso envolve sua disposição de aprender as coisas espirituais. Então, para que a nossa oração seja respondida, você tem que sim levar em conta qual tipo de oração fazer em cada circunstância. Ah, pastor, mas aí complica muito. Eu acho que Deus ouve de qualquer jeito. Não é bem assim. A Bíblia fala, por exemplo, que Moisés estava diante do Mar Vermelho. Ele estava fazendo o quê? Quem se lembra? Clamando a Deus. E Deus falou o quê para ele? Por que você está clamando a mim? Isso significa que ele estava fazendo a oração errada na hora errada. Significa que ele tinha que fazer um outro tipo de oração. A abordagem dele tinha que ser outra. Então Deus fala para ele, por que você está clamando? Agora não é hora de fazer clamor. Tem hora de clamor? Sim ou não? Tem. Mas era aquela hora? A palavra de Deus diz, não. E o Senhor falou o que para ele? Estende a vara. A vara nos fala de autoridade. Então tem uma hora que você tem que fazer uma oração que não é clamor. É uma oração contra a montanha. Você diz para ela, sai do seu lugar e vai para o mar. Jesus ensinou isso. Aí se você quer que a montanha saia da sua frente e você fica clamando, pode ser que o Senhor te diga, está errado, o que você está fazendo clamando a mim contra essa montanha? Vai lá e fala para a montanha o que eu estou te falando. Entendeu? Então, tipos de orações distintos ou tipos de problemas distintos exigem tipos específicos de oração. Uma oração, às vezes, não se aplica numa certa circunstância. Então, vamos imaginar que Moisés estava clamando. Vamos imaginar que ele estava clamando uma oração de entrega. Ele estava dizendo, Senhor, se é da tua vontade que o teu povo chegue em Canaã, ó Senhor, eu te peço, nos entregamos nas tuas mãos agora. Livra-nos de Faraó. Presta atenção. Essa é uma oração de entrega. Tem hora de fazer oração de entrega? Tem, mas não era agora. Isso é orar a oração errada. Por isso que o Senhor o exortou. Você talvez nunca pensou isso. Eu estou precisando de algo agora. Qual oração que eu tenho que fazer? Se você perguntar para o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Então, Tem uma maneira simples de você entender os tipos de oração. Nós dizemos que a oração, ela pode ser classificada de três maneiras. Oração que possui Deus como centro, orações que possuem nós mesmos como centro e oração que possui o outro como centro. Primeiro tipo, orações que têm Deus como centro. São três: ações de graças, louvor e adoração. Ações de graças, louvor e adoração. Temos muito que aprender sobre isso. Porque a Bíblia fala dessas três coisas frequentemente e elas são coisas poderosas. Não é? A Bíblia fala que Jesus, quando foi multiplicar o pão, qual a oração que ele fez? Seja multiplicado agora. Ele não orou: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi isso que ele orou? O que ele orou? Ações de graças. A gente quase nunca pensa, mas gratidão multiplica o pão. Mas a gratidão, quem é que está no centro? Deus. Veio das tuas mãos, eu agradeço o Senhor. Louvor. Louvor tem poder? Tem. A Bíblia fala lá em Atos que Paulo e Silas, depois de ser açoitados à meia-noite, acorrentados dentro de uma masmorra, o que eles faziam? Reclamavam da circunstância. Nós estamos sozinhos aqui, pastor Luiz não veio nem visitar a gente. Fomos abandonados aqui nesse campo missionário. Eu acho que não vale a pena servir, Silas. Cadê Pedro? Cadê João nessa hora? Onde é que está a irmandade apostólica? Paulo e Silas faziam o quê à meia-noite? À meia-noite é a pior hora do dia para qualquer coisa. Depois de 50 anos, até para comer não presta meia-noite. Dá refluxo. Meia-noite não serve para nada. É a pior hora do dia. Para tudo. E quem está doente é a hora que as doenças resolvem atrapalhar mais sua vida. E à meia-noite eles cantavam louvores. Eu acho que eles cantavam o louvor de uma maneira tão poderosa que Deus resolveu entrar no refrão. E falou para Gabriel: agora, Gabriel, entra no refrão. Grandioso és tu. E na hora que o Senhor foi marcar o ritmo, a terra tremeu. Foi bater palma para cantar o corim, a cadeia quebrou. E eles se viram livres. Maravilhoso isso, né? Louvor. Adoração. O que eu posso falar de adoração? A Bíblia toda trata de adoração. Deus é no centro. Segundo grupo, nós mesmos como centro das nossas orações. São três tipos: petição, consagração e entrega. Bom, petição, você sabe o que é? Você está precisando, porque você é o centro desse tipo de oração. Você está precisando, você está orando e, portanto, você está pedindo. Petição vem de pedido. É oração que pede. Isso é poderoso. Segundo tipo de oração é consagração. Consagração ou dedicação, pode usar a expressão que você achar melhor, é uma oração muito interessante, porque você faz essa oração quando você não sabe a vontade de Deus a respeito de algo. Quando você não sabe, você entrega. Quando você não sabe o que Deus quer fazer com esse menino, você entrega o menino para Deus. Quando você não sabe o que Deus quer fazer com esse carro, entrega o carro para Deus. Então, a consagração é uma oração que você faz quando não sabe a vontade de Deus. Mas você não pode fazer a petição como se fosse consagração. Porque não vai funcionar. Na petição, você sabe a vontade de Deus. Deus quer curar. Deus quer suprir. Deus quer livrar. Deus vai socorrer. Você sabe a vontade dele. Você conhece a vontade dele. Então, você pede com ousadia. Na consagração, você dedica ao Senhor algo, entrega algo para Ele. Aliás, entrega é outro tipo de oração. Pastor, como é que eu faço oração de entrega? Oração de entrega, normalmente, é quando você está sobrecarregado. Você só pode entregar o que você está carregando na mão. sobrecarregado com preocupação, sobrecarregado com trabalho, sobrecarregado com o seu ministério, sobrecarregado com as pressões do seu trabalho, o que você tem que fazer todos os dias? Entrega tudo para Deus. Senhor, eu te entrego essa igreja, eu te entrego essa liderança, eu te entrego esse ministério, eu te entrego essa pregação nessa noite, eu te entrego tudo, tudo é teu. O Senhor vai fazer, eu vou ser só porta-voz do Senhor. Senhor, faz agora. E você entrega, entrega, tem o seu lugar. Quem entrega sente o quê? Então, tem hora de fazer oração de entrega. Cada oração tem as suas regras. Tem o seu momento de ser aplicado. Aprenda a aplicar cada uma na hora certa. E você vai ver resultado. Senão o Senhor vai dizer, o que você está fazendo clamando, Moisés? E por último, o último tipo de oração, é quando os outros são o centro. Aí só tem um tipo de oração, que é chamado na Bíblia de intercessão. É aquele que se colocou na brecha diante de Deus em favor de outro. Ok? A intercessão, com certeza, é a oração mais difícil. Não é? Ela que envolve, às vezes, mais encargo. Ela que envolve, às vezes, mais pressão na alma. Não é verdade? Então, às vezes, é mais difícil orar pelo outro. E aí, você precisa de outros recursos na oração. Porque quando você ora pelo outro, às vezes, você não sabe nada a respeito do outro. Você nem sabe orar como convém. Né? Mas o Espírito pode orar através de você com gemidos inexprimíveis. A verdadeira intercessão sempre vai vir acompanhada de gemidos inexprimíveis. Quantos dizem amém? Quando a gente fala de oração, oração às vezes pode ter obstáculos, segundo a Bíblia. Você não deveria enfatizar o obstáculo demasiadamente. Porque muitos de nós ficamos sempre em função do obstáculo, sempre pensando no porquê Deus não vai ouvir. Nunca aborde as coisas de Deus dessa maneira. Não fique pensando porquê Ele não vai ouvir. Fique sempre meditando no porquê Ele já te ouviu. Qual que é a base bíblica de você ter confiança que Ele ouve a sua oração? Ok? Então a base é sempre a confiança. No entanto, existem advertências bíblicas, não podemos ignorá-las. Quais são elas? Nós colocamos alguns, também não queremos que você fique focado nisso. Primeiro, que a Bíblia diz, é relacionamento errado em casa. Pedro diz, 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Por que você tem que fazer isso, marido? Para que não se interrompa a sua oração, ou as suas orações. Alguns acreditam que está falando aqui do casal, não é? Mas também pode estar se referindo particularmente ao marido que não está agindo apropriadamente, não está vivendo a vida comum do lar, não está agindo como sacerdote. Então, aí a oração fica interrompida. Oração interrompida não significa que Deus não ouve a oração, significa que você não ora. Quando você está com problema com a mulher, às vezes é difícil orar. Quando a sua esposa está muito magoada com você, você fica como que bloqueado, porque você vai orar e o Senhor fala, resolve com ela, vai lá dar um beijo nela primeiro. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, é preciso viver a vida do lar, ou seja, ouvir a sua esposa nas questões do lar. Você tem uma coisa que homem não tem paciência, é ficar ouvindo lenga-lenga de empregada doméstica que não fez a comida, ou de alguma coisa na sua casa, ou de um menino que não fez a tarefa. Então, normalmente, o homem não quer ouvir isso. Ele quer que a mulher resolva para lá. Mas a mulher precisa de compartilhar com você, porque você é o cabeça, você é o líder, você é o executivo, sênior. Não é? E a exortação bíblica é, participa, ouça, não magoe, não é? Honre a sua esposa, é uma exortação mais para os maridos, mas isso pode interromper a oração. Mas veja, é algo que pode ser facilmente desobstruído, quando dizem amém. Falta de perdão, Marcos 11:25, foi Jesus quem disse, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai, para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe. Então, é claro que você já foi perdoado, entendeu? Mas você tem que permanecer em Cristo, ou seja, permanecer na posição do perdão, a posição da graça. Mas quando você sai da posição da graça e você decai para a lei, o que acontece com você? Você começa a viver baseado na sua justiça própria. Sabe, tem duas coisas, na minha opinião, algum dia eu vou escrever um livro sobre isso, que são as duas coisas que mais expressam justiça própria. na vida? Duas coisas. A primeira é ressentimento. A segunda é reclamação. Quem reclama está dizendo o quê? Eu mereço coisa melhor e nunca tenho. Eu não merecia isso, eu merecia algo muito melhor. Então, quem reclama está dizendo, eu sou bom, eu sou justo. Então, eu não merecia sofrer, eu não merecia ter desconforto, eu não merecia ter problema, então eu merecia tudo que esse mundo puder dar, porque eu sou o suprassumo. Então, quem está reclamando, está saindo de Cristo e decaindo para lei. Por isso, reclamar tira favor. Eita, que vida difícil, né? Reclamar tira o favor. Reclamação pesa o ambiente, entendeu? Bloqueia a unção, e de certa maneira vai impedir a oração, mas não quero falar de reclamação agora. Agora eu quero falar da segunda coisa, que mais expressa justiça própria, é falta de perdão. Alguém errou contra mim. Como alguém pode errar contra mim? Eu não erro contra ninguém. Como que alguém pode fazer isso para mim? Não, eu quero justiça. Eu quero que Deus faça justiça. E ele então se dá o direito de ficar injuriado, amargurado, ressentido. Tudo isso é sinal de quê? Justiça própria. Lembra que eu te falei? Justiça própria é sinal de alguém que decaiu da graça. Quando você decai da graça, com base em que você espera que Deus ouve a sua oração? Com base no seu merecimento? Deus só pode ouvir você com base na graça, filho. Ele não pode ouvir você com outra base. Porque se você chegar diante dele dizendo que merece, ele vai dizer, então me conta a sua causa, por que que você merece? Você vai ter que enumerar o seu merecimento, só que você não tem, nenhum homem tem, nunca chegue confiado nisso, chegue sempre confiado na graça, caso contrário, Deus não vai ouvir a sua oração. Ah, por que Deus não quer ouvir? É porque Deus tem preferência, ele quer ouvir A e não quer ouvir B? Não, ele quer que os filhos todos cheguem na mesma base. Você vai receber só porque você é filho e é amado. Você não vai receber porque você é melhor, não vai receber porque você é perfeito ou nunca pecou. Ok? Mas quando você fica ressentido, você está dizendo para Deus que você é bom. E quem é bom tem direito de cobrar justiça. Agora, quando você sabe que não é bom, você perdoa rápido. É verdade ou não é? Isso é visto até no meio do ímpio. Quando o ímpio tem consciência de que ele não é boa coisa, ele também é rápido para esquecer as coisas dos outros. Entende? Mas quanto mais você acha que é bom, seja aqui ou lá fora, mais você clama para que a mão de Deus venha. Terceiro, motivos errados. Então, é claro que existem motivos errados. Às vezes a gente fica falando, pastor, mas Deus vai ouvir a gente com motivos errados? Não, Deus não vai ouvir a sua oração feita com motivos errados, mas ele vai corrigir os motivos. Se você é filho, ele vai corrigir os motivos. Então, às vezes os motivos são da carne, não é? Então, você está orando porque você está querendo, na verdade, que Deus castigue o fulano. Então, sua oração não é baseada no amor, baseada em outra coisa. Ou você está orando por inveja. Entende? Tem gente que ora por inveja. Ele está se corroendo de inveja. Então, alguém fala, Deus vai ouvir? Não, de fato, o Senhor não vai ouvir uma oração feita nessas bases, mas não significa que Deus rejeita você como filho. Ele vai corrigi-lo. Quarto, a desobediência deliberada quando você acha que o errado é o certo. Então, Isaías 59 diz que o pecado pode fazer separação. Presta atenção, todo pecado foi cravado na cruz. Quantos dizem amém? Mas quando você deliberadamente resolve achar que certos pecados não são mais pecados, você cria um problema. Você cria um problema. E aí Deus é obrigado a parar tudo para resolver com você. E aí então que surge a famosa disciplina. Ok? Ídolos no coração. Ezequiel 14, 3, filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si, acaso permitirei que eles me interroguem? Então, você sabe, nós somos crentes e nós somos anticatólicos, mas tem muito católico que crê em Jesus, mas adora São Jorge. Você sempre leva em conta quando você meditar nas coisas, ok? Então, eu sei que para você, quem adorou um ídolo não é de Deus. É, eu gostaria também de crer assim, mas ninguém clama a Jesus se não for pelo Espírito de Deus, diz a Bíblia. Ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus. Então, o problema são ídolos. E lá esse problema é sério. Agora, no nosso meio não há esse problema visível, mas às vezes coisas se tornam ídolos. Filhos se tornam ídolos, maridos se tornam ídolos, ministérios, igrejas, dinheiro, profissão, carreira, coisas assim se tornam ídolos, ou seja, elas se tornam primeiro na sua vida. Mas aí o Senhor diz, nada pode separar você de mim. Nem a morte, nem a vida, nem dinheiro, nem carreira, nem profissão, nada pode separar você do meu amor. Mas se algo ousar separar, o que, é que Deus vai fazer? Vai tirar na frente, porque Ele ama você. Sexto, falta de generosidade. Então, a avareza é um sinal de alguém que não provou a graça. Você sabe, eu não tenho tempo de compartilhar isso com você, eu vou só contar a história. Jesus contou uma parábola uma vez a respeito de um homem que devia muito dinheiro. Na parábola, ele devia, se não me engano, 10 mil talentos de ouro para o rei. Você colocando isso hoje no preço da grama de ouro, isso é quase 100 bilhões de reais. Ele devia muito para o rei. E o rei mandou chamar e falou, tem que pagar. Se não pagar, vai ser executado, vai ser preso, vendido como escravo. Mas ele ajoelhou, clamou ao rei misericórdia. A Bíblia fala que o rei se compadeceu e perdoou ele, toda a dívida, de graça. O que ele recebeu, meus irmãos? Graça. Graça. Mas diz a Bíblia que logo em seguida ele saiu e encontrou uma outra pessoa que devia para ele. Mas que devia para ele 30 denários. Um denário era o salário de um dia. Na verdade, era 10 denários, não era 30. Era 100? Bom, mas o denário é o salário de um dia. Então, isso não vai dar muita coisa. 2-3 mil reais. Ele foi perdoado de bilhões. Mas ele pegou aquele e falou, paga o que você me deve. E o outro dizia, tem misericórdia, eu não tenho dinheiro. Ele pegou e jogou o outro na cadeia por causa daquela mixaria. Aí o que acontece? O rei ficou sabendo. E o rei ficou indignado. Por que, que o rei ficou indignado? O rei disse para ele, você recebeu tanta graça, não tinha graça nenhuma para dar para os outros? Você recebeu tanto favor imerecido, não podia dar nem um pouco de favor imerecido para o outro? Sabe o que, que produz indignação em Deus? É quando Ele nos dá muita graça e nós não queremos dar graça nenhuma para os outros. Isso deixa o pai infeliz. Então preste atenção. Quando você guarda ressentimento, você está fazendo é isso. Eu recebi muito perdão, mas não quero dar nenhum para você. Tudo meu. Ou seja, a graça está se tornando a sua vida vã. Entendeu? A mesma coisa acontece com a generosidade. Quando você é avarento, você está dizendo o seguinte, eu recebi muita graça, mas não vou dar nada. Entende? Então, a vontade do rei é que a graça que você recebeu seja depois transmitida. O que entristece o espírito é quando você não transmite a graça que recebeu. Quando você tem recebido muita graça, transmita a graça. E por fim, dúvida, evidentemente, Tiago diz, se você precisa de alguma coisa, né? Precisa de sabedoria, precisa de qualquer benção, peça a Deus, que a todos dá, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, amém? Formas de oração, a Bíblia fala que podemos orar em particular, Jesus disse, tu porém quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, né? Ora em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Às vezes é necessário, esse é um momento que faz parte da vida de todo crente, oração privada. Mas às vezes precisamos fazer oração de concordância, entendeu? Pastor, eu não sei quando fazer isso, não se preocupe, o Espírito vai te ensinar. Só saiba que tem oração que você faz sozinho, tem oração que precisa de ter irmãos junto concordando. Foi Jesus quem disse: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Eu não coloquei todo o texto, mas o versículo anterior diz que se dois ou três concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Então é preciso haver o quê? Concordância. Dois ou três. Nunca despreze a oração na igreja. A oração com irmãos. Agora, tem uma oração que nem é dois ou três. Essa é a oração com toda a igreja. Ok? A oração de concordância envolve apenas dois ou três, às vezes. Mas tem momentos que tem que ter uma oração onde toda a igreja se reúne. Lá em Atos capítulo 4, as autoridades se levantaram para perseguir os apóstolos. E quando eles viram aquela perseguição, olha o que diz a Bíblia. Ouvindo isto, unânimes, Atos 4, 23. Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e o que neles há. Eles fizeram isso o quê? Unânimes. Aí o verso 31 diz: Tendo eles orado, unânimes, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito. Quer dizer, toda a igreja. Eu não sei, talvez 5 mil pessoas reunidas nessa altura. Eles oraram, a Bíblia, unânimes. Unânimes levantaram a voz em oração. Há poder nessa oração também. Ok? Recursos usados na oração. Primeira coisa, ore a palavra. Aprenda a confessar a palavra. Ok? Eu creio nisso. Quando você conhece a palavra, você tem a base sólida para pedir. Então você já começa com a resposta garantida. Porque se está de acordo com a sua vontade, diz a Bíblia, é certo que Ele nos ouve. Segundo, orar no Espírito. Nós falamos isso quando falamos de operações do Espírito. É interessante que essas coisas, a gente já falou tudo, né? Quando nós falamos de transformação da alma, falamos na necessidade de você confessar a palavra. Princípios de fé também. Quando falamos de operações do Espírito, falamos da importância de você orar no Espírito, que é orar em línguas. E fazer isso cotidianamente, não é? Então essas coisas têm que acontecer. Armas que você também tem que usar na oração. Aprenda a exercitar armas, às vezes a resistência, então o uso da autoridade. Lá em Mateus 16, o Senhor diz que Ele nos deu autoridade para ligar e desligar, atar e desatar. Entendeu? Nós ligamos na terra, então acontece no céu. A palavra de Deus também é arma, nós vamos ver isso depois, quando virmos na próxima matéria, batalha espiritual. É muito importante você entender que a espada do Espírito é a palavra, e tem momentos na oração que você percebe ataques do maligno na sua mente, e você tem que se posicionar abrindo a boca e falando a palavra. A autoridade do nome de Jesus, é muito importante que você ore em nome de Jesus. Aliás, esse é um aspecto importante da oração. Quais aspectos? Primeiro, ore sempre em nome de Jesus. Ok? Agora, é claro que o significado básico disso é o seguinte: eu estou nele. Quando eu chego diante de Deus, para Deus é Cristo que está chegando. Quando você realmente crê nisso, você já está orando no nome de Jesus. Está fazendo tudo baseado nele. Ok? Mas, pastor, isso significa que eu não posso falar no final da oração em nome de Jesus? Pode. Eu sei que tem muitos pastores que criticam isso, muitas igrejas acham que isso é só uma gíria evangélica, jargão evangélico, etc. Então, eu sou muito preocupado quando o diabo é preocupado demais com alguma coisa e fala muito mal daquilo. Normalmente eu fico pensando, eu preciso guardar isso. Porque se não for importante, ninguém falava nada, o diabo não falava nada. Então isso significa que dizer em nome de Jesus tem sim algum poder. Portanto, avalie isso com simplicidade no seu coração, na presença de Deus. Quando você orar, ore em nome de Jesus. Segundo, creia que Deus responde. Creia, sempre chegue com a postura de fé. Pastor, mas às vezes no meu coração tem alguma dúvida. Eu sei, ninguém tem essa fé perfeita, a fé que não tem nenhuma sombra de dúvida. Não, às vezes passa na sua mente dúvidas, mas não fale o que está na sua mente. Não fale o que passa na mente, fale a palavra. Entendeu? Na minha mente vem muita coisa, às vezes coisas que nem procedem de mim. Mas eu não falo essas coisas, eu só falo o que a palavra de Deus diz. Eu concordo com a palavra. Terceiro, dependa do Espírito. Converse com o Espírito. Ore ao Espírito cotidianamente. Cotidianamente. Ele vai te instruir, vai te ensinar toda a verdade. Toda a verdade. Quatro, aprenda a orar pelos outros. Aprenda a ministrar na vida dos irmãos. Quando você se envolve no corpo, a oração tem um efeito bumerangue. Sabe o que é bumerangue? É aquele objeto lá dos nativos da Austrália, que você joga e ele sempre volta. Então, a oração tem esse efeito bumerangue. A bênção que você libera sobre o outro, mais cedo ou mais tarde, ela volta para você mesmo. Mas acredite, maldições têm o mesmo efeito. Maldições que estão tentando lançar sobre você, vai ter um efeito bumerangue, vai voltar para quem mandou. Porque você é guardado pelo poder de Deus. Cinco, edifique-se orando em línguas. Então eu insisto sempre nisso. E o jejum? O último tópico, quero encerrar só mencionando que o jejum é importante. O que é jejum, pastor? Na Bíblia, jejum é abstinência de comida. Eu não vou fazer um estudo sobre jejum para você aqui, mas eu só quero dizer para você o seguinte, ainda que você vai ouvir muitos pregadores que se dizem pregadores da graça, dizendo que não precisa de jejuar, você tem que entender que Jesus falou de jejum, Jesus instruiu como jejuar, e Jesus jejuou, Paulo jejuou, ok? Então o jejum faz parte da vida cristã, mas o jejum não é mandamento, você não é obrigado a jejuar. Segundo, o jejum não é uma moeda que você vai usar para pagar pela bênção. Também não. O jejum é só a resposta de um coração que não tem outra maneira de expressar sua intensidade. É uma maneira de mostrar para Deus o quanto o assunto para você é extremamente importante. Então, eu costumo dizer que o jejum se enquadra naquele aspecto da oração que Jesus chamou de importunação. Quem está jejuando está importunando. Porque o que, que o Senhor disse? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos. Então esses três verbos falam de intensidade. Pedir é uma intensidade. Buscar é mais intensidade. Mas bater já é importunação. O Senhor disse que vai ter ocasiões que você vai ter que passar por todo esse processo. Há momentos que você pede e recebe. Mas há momentos que você vai ter que pedir, buscar e bater. E o jejum está envolvido nisso. O jejum é uma maneira de você bater. Então, o Senhor contou duas parábolas falando disso. A primeira está em Lucas 11, 5. Só quero ler com você. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disser, amigo, empresta-me três pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhe, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O Senhor contou uma parábola para que você entendesse o princípio que ele ia falar no final. Pede, busca, bate. É igualzinho um amigo que vem à meia-noite pedir para emprestar para ele um quilo de arroz, porque não tem supermercado aberto, e chegou um amigo dele e não tem comida na casa, e ele precisa. E o Senhor diz, se ele não abrir porque é amigo, vai abrir porque ele vai ficar batendo na porta até abrir. Então o Senhor não está dizendo que Deus não quer abrir. O Senhor está dizendo apenas o seguinte, você não sabe por quê, você não entende o mundo espiritual, você não sabe o que está acontecendo entre o céu e a terra. Por isso, não desista, porque parece demorado. É isso que o Senhor está dizendo, porque você não sabe. Daniel começou a orar e demorou 21 dias para a resposta chegar. Quando a resposta chegou, Gabriel veio trazer a resposta. E Gabriel falou o que para ele? Desde o primeiro dia sua oração foi ouvida, mas a questão é que eu estava vindo, aí o príncipe da Pérsia veio me resistir. Aí eu tive que voltar, Miguel veio para pelejar, e aí demorou 21 dias essa bagunça toda, mas eu cheguei. Entendeu? Então é importante você entender que existem coisas entre o céu e a terra, existem oposições demoníacas, existem ataques do diabo, existem, você não sabe o que acontece. Então não presuma nada, Jesus está dizendo, pela demora. Não tire conclusões a respeito da demora, porque alguém diz, você está demorando porque Deus não quer dar. O Senhor está dizendo o contrário, não presuma isso. Às vezes está demorando e você não sabe por quê, e Deus nunca vai te contar por quê. Apenas persevere. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Outro exemplo está no capítulo 18 de Lucas mesmo, versículo 1, que diz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desistir de orar, e não parar de orar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me, atormentar minha alma. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Deus não é juiz iníquo. Agora, olha o que o juiz diz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam, que ora, meus irmãos? Presta atenção, tem oração que você pede e Deus ouve. Tem oração que você busca algum tempo, mas tem oração que você bate dia e noite. Dia e noite. E o diabo vai dizer, Deus não está te ouvindo. Ele vai dizer, você está orando fora da vontade de Deus. Ele vai te lançar um monte de pensamentos, você presumir coisas falsas. O Senhor diz, só parece demorado em atender. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas olha a pergunta do Senhor. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura essa fé na terra? Qual fé, meus irmãos? A fé de insistir de dia e de noite, de pedir de dia e de noite, de não abrir mão de dia e de noite, de bater na porta de dia e de noite. O jejum está envolvido nesse princípio. Alguém que está orando de dia e de noite, como diz o texto, ele vai lembrar de comer? O jejum é espontâneo para ele, é secundário. Ele vai insistir até receber. Mas o Senhor diz, não fica pensando que Deus não quer dar. Deus vai ouvir. Apenas não tire conclusões da demora. O Senhor vai operar na sua vida. Quantos dizem amém?